Está com tosse por mais de 3 semanas? Cuidado, pode ser um sinal de alerta para tuberculose. Essa doença infecciosa tem cura, mas precisa ser tratada corretamente. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender sobre a tuberculose, quais os sintomas, o tratamento e a prevenção. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é o pneumologista Ricardo Martins, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo.
Eu agradeço muito o convite em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Ricardo, muitas pessoas no nosso país ainda sofrem de tuberculose?
Sim, o nosso número de pessoas com a doença tuberculose ainda é muito grande. Nós somos um dos principais países em número de casos diagnosticados.
São basicamente de estatísticas no Brasil e no mundo, a porcentagem de quantos?
As estatísticas variam, né? Em torno de 70 a 80 mil diagnósticos por ano, o que faz com que o Brasil esteja entre os 5 países com mais casos de doença no mundo.
Esses números, eles mostram que o Brasil precisa de ações que combatam realmente essa doença, a tuberculose, de uma forma mais eficaz e justamente cumprindo a meta da Organização Mundial de Saúde?
Sem dúvida. Eu acho que as autoridades brasileiras devem ficar sempre atentas à doença. A gente tem que reconhecer que há muito esforço nesse sentido. Houve redução do número de casos diagnosticados ao longo do tempo. A gente tem mantido ainda uma média alta, mas já foi pior. E é importante que todos façamos um esforço no sentido de minimizar esses danos. Um dos esforços é esse tipo de programa pode alertar a população, porque a população tem que participar do esforço de reduzir os casos de tuberculose no Brasil.
E para quem está nos assistindo, para saber, né, a meta que a OMS estipula é justamente de que o número de mortes diminua por tuberculose em, digamos, 35%, né, e em 20% de contágios em 2020, seria isso. Né?
A OMS elencou algumas doenças como prioritárias, uma situação de redução drástica, né? Entre as quais a tuberculose. O Brasil participa desse esforço, mas a gente não pode esperar só que as autoridades sanitárias resolvam isso. A comunidade também tem que ajudar.
E você falou aqui que a informação é fundamental, então explica para a gente, Ricardo, o que é a tuberculose.
Bom, a tuberculose é uma doença promovida por um bacilo, quer dizer, uma espécie de bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que existe há muitos séculos, é bíblico, né? A gente vê até na Bíblia esse tipo de informação. E ela promove principalmente doença respiratória. A gente pode até depois explicar melhor a esse respeito, né? Então, é uma doença de transmissão por via aérea, ou seja, pela tosse da pessoa infectada.
Ela é uma doença, né, infectocontagiosa, né? Então, por isso mesmo, tem que tomar muito cuidado. Mas, como você colocou aqui, né, afeta principalmente o pulmão, mas essa infecção também pode atingir outros órgãos?
Pode. A tuberculose tem como porta de entrada principal a via aérea respiratória.
Uhum.
Tem também a via digestiva, menos comum, mas a via aérea respiratória é a mais importante. E do pulmão, o bacilo pode migrar para qualquer local do nosso organismo. Lá no hospital, onde eu trabalho, eu já vi casos de tuberculose em todos os cantos possíveis, olhos, intestino, pele, enfim, ouvido. Então, a gente se surpreende com a capacidade de penetração do bacilo no nosso corpo.
Por isso, ficar muito atento. Né?
Por isso, a necessidade de atenção para pegarmos o problema quando do seu início.
Uhum. Bom, temos a primeira pergunta do público, é do William Daniel, de Brasília, Distrito Federal. Ele quer saber. Como acontece a tuberculose? Ela está relacionada ao fumo constante?
Bom, William, obrigado aí pela pergunta. A tuberculose, como eu disse, ela a pessoa adquire através de secreções eliminadas pela pessoa contaminada. Então, a tuberculose existe quando tem uma pessoa contaminada. E essa pessoa contaminada transmite o bacilo para outras pessoas com as quais ela lida através das secreções eliminadas pela tosse. A pessoa que fuma, ela tem as defesas respiratórias diminuídas, tem mais chance de contrair tuberculose. Mas essa não é a principal preocupação nossa. Preocupação nossa, em termos de vício, né, seria com a bebida. Então, pessoas que usam bebida de maneira muito intensa têm mais chance de contrair tuberculose.
Continuando a falar sobre essas formas de contágio, né, as transmissões, a Patrícia Silva, de Ribeirão Preto, São Paulo, nos enviou esta dúvida. Olha só. A tuberculose se transmite pelo compartilhamento de roupas, lençóis, copos e outros objetos?
Nossa, Patrícia, ótima pergunta, porque nós temos grande preocupação quando a gente dá o diagnóstico de tuberculose em esclarecer a pessoa que ela não precisa ficar isolada do mundo. Então, há realmente pessoas que separam copos, talheres, objetos de uso pessoal, e isso não é importante para impedir a eliminação da doença ou a disseminação da doença. Então, a gente tem que compreender que aquela pessoa pela qual a gente deu o diagnóstico, ela já transmitiu o bacilo para diversas pessoas com as quais ela lida no dia a dia. Só que essas pessoas não desenvolveram a doença porque têm imunidade. Então, a nossa preocupação é em tratar o doente, isso é muito importante, ele não precisa ficar isolado das pessoas que ama. E essas pessoas que têm mais ligação com ele são, em geral, vistas pelos programas de saúde, mais no sentido de verificar se a doença se alojou nessas pessoas também. Então, não há motivo para isolar o paciente.
Você falando aqui de preocupação, é justamente isso, né? Talvez uma das maiores preocupações seja a facilidade da transmissão.
Sem dúvida. Qualquer doença respiratória é difícil de controlar, dada a facilidade de transmissão. No caso da tuberculose, por exemplo, ela é menos transmissível que o vírus. Então, uma pessoa gripada, ela transmite muito mais doença para as pessoas com as quais ela lida do que a tuberculose. Não que o bacilo não se aloje no organismo das pessoas que estão ali convivendo, né, com o paciente, mas porque nós temos imunidade, uma melhor imunidade para o bacilo da tuberculose do que para o vírus, por exemplo.
A tuberculose, ela tem estágios, tipos?
Nós temos vários estágios da tuberculose, vão dos mais leves, né, até os mais graves, né? Então, vai desde uma situação em que você encontra lá uma pequena infiltração, parecendo um quadro de pneumonia, até um caso mais grave, depende da imunidade da pessoa, em que forma uma caverna, né? Quer dizer, ou seja, forma um buraco no pulmão da pessoa e ali essa pessoa realmente precisa de muito mais cuidado do que a primeira com a forma mais leve.
O Alexandre Bittencourt, de Brasília, Distrito Federal, também participa com a gente. Existe uma idade mínima para a bactéria da tuberculose contagiar?
Não. A gente, a partir do momento que nascemos, temos chance de contrair tuberculose. Por essa razão, Alexandre, obrigado pela pergunta. Por essa razão, a criança, em vários dos serviços de saúde de maternidade nesse país, já é imediatamente vacinada. Quer dizer, nasceu, já é vacinada para minimizar os efeitos da tuberculose. A gente sabe que a criança tem também o leite materno como um importante protetor, mas a vacinação ajuda a reduzir a chance da criança contrair tuberculose, principalmente as formas mais graves.
Mas agora existem algumas populações mais vulneráveis, né, que são mais afetadas. Quais seriam?
Sem dúvida nenhuma, a população indígena é a mais carente em termos de imunidade para a tuberculose. Tanto que quando vai se frequentar uma área que tem pouco contato com o homem, há muita chance dessa população indígena contrair tuberculose. E nós temos, né, lá no hospital um ramo que atende a comunidade indígena e há um grande número de pacientes indígenas com tuberculose. vindo proveniente das aldeias, né?
Pessoas assim também privadas de liberdade, né, como os presos, até mesmo os próprios idosos que vivem em asilo, ambiente fechado, com muita gente, isso potencializa a contaminação.
Sim, Lili, aí você citou outras situações de pessoas que têm imunidade prejudicada, uhum, e aí tem mais chance de contrair tuberculose. Então são as pessoas, a pessoa com diagnóstico de diabetes, a pessoa com diagnóstico de SIDA, HIV, né, ou AIDS, como é mais conhecida, pessoas que se submetem a tratamento quimioterápico para câncer. E essa população carcerária, qual você citou, na verdade, a disseminação da doença se dá em virtude dali ser um ambiente insalubre, ou seja, muita gente no mesmo ambiente, em geral, ambientes úmidos e mal ventilados. Então, isso acontece tanto na população carcerária como na população mais humilde, que vive em más condições de habitação.
Alguns sintomas evidentes a gente pode perceber da doença. Nós vamos acompanhar aqui na tela, por exemplo, né? Se a gente está com aquela tosse persistente, seja com catarro ou não, já tem que logo procurar um médico. Suor noturno, cansaço, febre, perda de peso, falta de apetite, dor no peito. Já são sintomas de tuberculose, é isso?
Eu acho que a grande sinalização para a população procurar assistência médica é a tosse prolongada. Então, uma tosse que vá de 2, 3 semanas, uhum, é a necessidade de procurar serviço de atenção médica. E aí, isso não pode gerar na população aquela preocupação de que não vai ser atendida. Não, existe em qualquer serviço de saúde, principalmente mesmo posto de saúde, gente capacitada para receber aquele indivíduo, aquela pessoa que está tossindo há mais de 2 semanas.
O diagnóstico, como você falou aqui, procure logo qualquer posto de saúde que está apto para fazer esse diagnóstico, mas ele é só feito clinicamente, né, pelos sintomas, ou existem exames para detectar?
A maneira pela qual a pessoa tem que procurar o serviço de saúde são esses sintomas aí. Uhum. E mais uma vez eu destaco a tosse persistente. E aí a pessoa que vai receber, se ela não estiver ali meios para fazer o diagnóstico, ela vai encaminhar para um serviço, uhum, onde isso exista, e o meio é muito simples, basta colher o escarro da pessoa, né, e ali fazer a avaliação quanto à presença ou não do bacilo ou da bactéria no escarro. Então, uma simples amostra, uhum, em alguns minutos, alguns serviços às vezes pedem para a pessoa voltar no outro dia, porque tem que deslocar para um laboratório, uhum, central, mas em questão de poucos dias esse diagnóstico ele é liberado e a pessoa imediatamente é tratada.
Como a gente falou aqui que atinge principalmente o pulmão, talvez um raio-x também consiga detectar ou não?
A avaliação do bacilo, a identificação do bacilo no escarro é o mais importante. Mas, em serviço onde você tem, em cidade, onde você tem melhores condições de equipamento de saúde, o raio-x também, a radiografia de tórax, tá, também é fundamental para fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico se dá através da identificação do bacilo, seja ele através da amostra de escarro. Muitas vezes a gente tem que fazer biópsias também da região para a gente ter uma melhor identificação.
Ricardo, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, não saia daí! Estamos de volta com Saiba Mais, o tema de hoje é tuberculose e quem tira as dúvidas é o pneumologista Ricardo Martins, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Vamos lá, Ricardo, a tuberculose tem cura. Agora, onde encontrar o tratamento? Qual que é o tratamento mais indicado?
Lilian, você fez uma excelente pergunta, porque não adianta a gente despertar as pessoas para o problema e não dar a solução. Uhum. Então, existe a solução. É um programa muito bem constituído, é um dos melhores programas que o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dispõem. Por quê? Ela oferece o diagnóstico e oferece o tratamento. Então, o tratamento está inteiramente à disposição daquela pessoa que tiver o diagnóstico presente e ela pode receber o tratamento completo na rede pública de saúde.
E de graça, né, gente? Lembrando disso, gratuito.
Exatamente. Ela não vai gastar nada além do que já gasta nos seus impostos para receber os medicamentos.
Há ações complementares que possam melhorar a qualidade de vida desses pacientes infectados?
Muitos programas, né, promovem, né, muitos programas de tuberculose promovem ações comunitárias, né, despertando nas pessoas a importância da alimentação, da atividade física, da suspensão de bebida alcoólica e de cigarro, porque isso melhora muito a qualidade de vida dessas populações.
Tudo que baixa a imunidade tem que ficar ligado, porque a gente vai estar vulnerável.
Né? Sem dúvida.
O Alexandre Bittencourt, de Brasília, fez mais uma pergunta. Qual o prazo limite para começar o tratamento e qual o tempo total para o tratamento eliminar a doença no organismo?
Bom, o tratamento... Alexandre, obrigado. É a segunda pergunta que você faz. Tá bastante, nota que você tem um grande interesse no assunto. O tratamento ele tem que começar de imediato. E na maioria desses serviços que eu citei, há uma farmácia ao lado em que, após a prescrição do médico, a pessoa pode pegar a medicação. Existem alguns lugares em que a pessoa vai diariamente ao posto de saúde para tomar a medicação diante da equipe de saúde. Ou a própria equipe de saúde leva a medicação para casa da pessoa doente, de modo a garantir o seguinte aspecto, que dê continuidade ao tratamento. Porque, Alexandre, mais importante que iniciar o tratamento
é completar
o tratamento, que é de, no mínimo, 6 meses. A chance de cura da doença num tratamento instituído inicialmente para o protocolo do Ministério da Saúde é de 95%. Então, o grande problema do Brasil é o abandono do tratamento. Abandono do tratamento significa resistência da bactéria aos medicamentos e, muitas vezes, a necessidade de usar medicamentos outros, né, que a gente chama de segunda linha, terceira linha, que vão reduzir a eficiência do tratamento, às vezes em 40%, dependendo da fase em que se encontra a pessoa. Então, é importante o paciente e a família do paciente garantirem o uso dessa medicação pelo tempo programado pela equipe de saúde, mesmo se sentindo bem.
Isso que é importante falar, porque às vezes a pessoa se sente bem, os sintomas somem e aí ela pensa que já está curada e não, né? Tem que completar o ciclo, senão você não quebra esse ciclo da transmissão.
Infelizmente, no Brasil, o grande problema está no abandono do tratamento. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas completem o tratamento, muito provavelmente a gente vai conseguir atingir as metas da Organização Mundial de Saúde.
Uma ouvinte da Rede Nacional de Rádio não quis ficar de fora e nos enviou a seguinte dúvida. Vamos ouvir.
Eu sou Carmen, de Santa Maria da Vitória. Eu gostaria de saber, quem tem tuberculose tem que ficar isolado?
Bem, Carmen, primeiro agradecer pela sua pergunta. Você tem o mesmo nome da minha esposa. Quem tem tuberculose não precisa ficar isolado. Muito pelo contrário, ele precisa do carinho e da atenção dos familiares. É óbvio que enquanto estiver transmitindo a doença, a gente pede que ele fique restrito ao ambiente de casa. Então, a gente pede que evite de sair de casa para trabalhar ou coisas do gênero. Com 15 dias de tratamento, em média, a pessoa já não está mais transmitindo a doença. Então, ela pode voltar às atividades normais e ter vida normal. Então, assim, reforçando, vamos acolher essa pessoa que está doente e ela não é tão perigosa assim a ponto de ter que ficar isolada.
Do convívio social, né? Imagina, antigamente tinha, né, esse isolamento. Hoje em dia, a gente já tem, né, uma nova postura na saúde, a gente precisa acolher.
O convívio social é muito importante para a adesão ao tratamento por parte do paciente.
E a tuberculose, quando tratada adequadamente, ela pode retornar?
Pode haver situações em que, com queda da imunidade, por exemplo, a pessoa se tratou de tuberculose, vai se submeter a um tratamento para câncer e isso vai gerar a necessidade de uso de quimioterapia, que vai reduzir a imunidade, precisa avisar o médico para tomar as medidas de profilaxia, ou seja, usa-se uma medicação que vai fazer a profilaxia para evitar o retorno da tuberculose.
Apesar das chances de cura ainda serem altas, como você falou aqui, 95% basicamente, há a possibilidade ainda de morte. O que fazer para evitar essa consequência tão grave?
Bom, a experiência que a gente tem nos serviços de saúde é a pessoa que faz adesão ao tratamento e segue rigorosamente as instruções da equipe de saúde, não morre. A chance de morte é muito pequena. A morte se dá com um atraso do diagnóstico. Uhum. Então, quando a doença vai e se distribui no organismo de maneira que não dá mais para controlar. Que, felizmente, hoje são poucos os casos no Brasil, dada a eficiência do treinamento das equipes de saúde espalhadas no Brasil inteiro.
Agora, quais são as maiores complicações no organismo, uma vez que a pessoa inalou essa bactéria? Dependendo do órgão, né? Porque pode atingir vários órgãos. Mas quais são as principais complicações, né, que acontecem, sequelas que acontecem com a pessoa?
Se a doença for diagnosticada precocemente, por isso a gente chama atenção para tosse por mais de 2 semanas, procure uma unidade de saúde, embora o Ministério fale em 3 semanas, 2 semanas a sociedade já
fica alerta, né?
Já propõe que se procure assistência médica. A chance de apresentar cicatrizes, sequelas do processo são muito pequenas. Se a doença avança, então, a gente pode ter danos no órgão comprometido. Aí vai variar do órgão que é comprometido. Uhum. No pulmão, por exemplo, você vai ter cicatrizes que vão dificultar a respiração da pessoa. E aí, por aí vai. Se alojar, por exemplo, no sistema genital, pode haver problemas com infertilidade. Então, cada caso é um caso. Mas, em geral, se a doença for identificada precocemente, o tratamento instituído imediatamente, as sequelas são pequenas.
Para não correr o risco da tuberculose chegar a um nível crítico, né, agravante, a palavra de ordem é prevenção. Orienta a gente, Ricardo, como se prevenir.
A prevenção começa já do berçário. A gente teve a oportunidade de falar isso na nossa conversa. Uhum. Então, vacinação. Primeira coisa, vacinação. Depois, seguir o manual de qualidade de vida. Alimentação, atividade física, sono e... Enfim, tranquilidade, né? Buscar ser o mais tranquilo possível na vida, evitando os vícios. Não quer dizer que a pessoa não possa beber, não é isso. Vai à festinha, vai beber, mas evitar o excesso da bebida e o cigarro, abolir o cigarro. Então, cuidando desse aspecto da prevenção, claro, a pessoa pode ainda encontrar alguém doente que transmita a doença e, no momento de vulnerabilidade, ou seja, de imunidade baixa, pode contrair a doença. Então, procurar assistência médica imediatamente se a tosse persistir por mais de 2 semanas.
Muitas vezes as pessoas subestimam a tuberculose, achando que é apenas uma gripe que não passa, uma pneumonia. Tem que ficar alerta.
Tem que ficar alerta, quer dizer, não é normal tossir. Isso é importante as pessoas entenderem. Tosse indica que tem alguma coisa, está sinalizando que tem alguma coisa errada com o sistema respiratório. Procure imediatamente assistência médica. Mesmo que o médico diga que não é nada, é preferível avisar que não tem nada, ter a notícia de que não tem nada, do que ter a notícia de que a doença está avançada.
E os sinais são diferentes da tuberculose, assim como da pneumonia e da gripe, né?
Às vezes pode haver até uma certa semelhança, não há problema nenhum. O importante é, em todas essas três doenças que você citou, atuação precoce para evitar os danos terríveis que acontecem, principalmente com os quadros de pneumonia e tuberculose, se a pessoa deixa para se tratar tardiamente.
E nada de se automedicar, né?
A automedicação é um veneno para a saúde. Evitar seguir o conselho de familiares ou de amigos, procurar atenção médica, como eu disse, postos de saúde, perto de casa mesmo, estão capacitados para ajudar pessoas que estejam, porventura, tossindo por mais de 2 semanas.
Ricardo, muito obrigada pela presença.
Eu e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia agradecemos pelo convite. E estamos à disposição. Caso a gente não tenha suprido todas as dúvidas, na página da Sociedade, existe lá link para perguntas e também no Disque Saúde.